bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. E hoje a gente está aqui, pessoal, para bater um papo sobre o crescimento, a mudança, o cenário atual das lojas de conveniência nos postos de combustíveis. E para falar desse assunto, a gente traz a nossa especialista da casa, a Janaína Pinheiro, que já esteve aqui falando da Special no passado e volta para nos atualizar esse papo. E aí, Janaína, como que estão as coisas? Se apresenta novamente para a galera que não viu o episódio anterior. Fala um pouquinho do seu trabalho na SP também.
Oi, Léo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né, falando sobre a modernidade da loja de conveniência, né, dentro do mercado. Eu me chamo Janaína Pinheiro, sou assessora de lojas de conveniência, principalmente da rede dos postos SP Combustíveis, da distribuidora. Quem quiser abrir uma loja, é só entrar em contato comigo, que a gente está abrindo em todo canto, mas para isso a gente faz toda uma análise de mercado para saber se aquele local é viável para uma loja de conveniência.
Muito bem, muito bem. Obrigado. E não tem como falar de loja de conveniência sem falar de uma das mudanças mais profundas na relação do consumidor com os postos de gasolina, né? Os postos de combustível, que eu aprendi com o tempo a parar de chamar de posto de gasolina. Que é o posto, né? Ele foi virando ali um ponto de suporte da comunidade, né? Um lugar para você comprar pão, um lugar para você fazer um lanche, para você lavar uma roupa se tiver uma lavanderia, para você até mesmo abastecer o carro se for necessário, né? Ela vai virando esse suporte, né? Então essa mudança do posto de combustível, de um lugar onde você vem, abastece e passa, foi mudando com o tempo, e a loja de conveniência, ela é muito importante para isso, né? Como que está esse perfil hoje, Janaína, do uso, da instalação, né? O que é que a SP hoje busca para suas lojas de conveniência e o que é que tem sido, assim, tendência no mercado, pelo que você acompanha?
A gente busca sempre estar fazendo análise de mercado, análise também dos tipos de produtos que ainda é colocado dentro de nossa loja. Hoje em dia, a gente está focando muito na parte do food, né? Que é a parte da alimentação. Então, estamos se especializando mais nos cuscuz, na tapioca, nessa parte mais de alimentação, porque é onde traz uma rentabilidade maior para as lojas, né? Mas não deixando de lado toda aquela mercadoria que são das indústrias. Nós sempre fazemos testes, nós temos uma loja, né, matriz, que é num ponto focal, onde a gente faz um teste de 30 dias para saber se aquele produto ele vai ter giro ou não. Teve giro, a gente cadastra e coloca nas nossas lojas. Então, a gente já entra com esse enxoval bem enxuto de produtos nas nossas lojas.
Bacana. Hoje, o que é que sai mais numa loja de conveniência? Café, serviços? O que é forte hoje?
O que é forte hoje e sempre foi são bebidas, né? As bebidas alcoólicas, né? Principalmente nas lojas 24 horas. Então, a bebida alcoólica ela ainda é um ponto muito forte nas lojas de conveniência. E isso é um dos pontos que a gente está tentando mudar. A gente está trazendo mais essa parte do food, né? Que é o café da manhã, o café da tarde, que é onde entra a parte de alimentação, que é onde traz uma rentabilidade maior para as nossas lojas, né? Mas, em termos de venda, a bebida alcoólica ainda é um tabu ainda para a gente nessa questão.
O posto, querendo ou não, ele ainda tem um imaginário muito forte de fim de festa, né? Onde as pessoas vão se reunir antes de ir para casa para comer alguma coisa, às vezes beber, né? E a gente sabe de toda responsabilidade, né, que é necessária para tratar o assunto de álcool e direção, né? Assuntos que não se misturam. Então é bacana ver essa iniciativa da SP em ir em outra direção também, né? Proporcionar outros momentos de conveniência, de convivência, na realidade, nas estruturas dos postos, né? E hoje, Janaína, como que você vê a importância de uma loja de conveniência para um posto, assim, em qualquer bairro? Assim, O que é que você recomendaria, digamos assim, para uma pessoa que está iniciando no negócio, que está querendo investir num posto? Eu sei que vocês têm clientes que têm 5, 6, 7, né, que tem vários, mas às vezes também tem aquelas pessoas que estão iniciando, né, que estão começando ali a entrar nesse segmento e às vezes podem não ter noção da importância que é a loja, tanto para o faturamento do posto, para que as pessoas optem pelo posto que vai atendê-las além daquilo que elas estão buscando, que é, né, o abastecimento, mas o próprio faturamento da loja, né? Hoje,
Sim.
como que é essa relação do faturamento num posto, o quanto que a loja reforça, o quanto que ela corresponde, né? Para a gente entender aqui a participação no negócio mesmo, da loja de conveniência no negócio posto de combustível.
Sim, um posto que ele tem loja de conveniência, ela agrega mais de 40% nas vendas do posto, da pista, né? Muita gente se engana, acha que os clientes da loja de conveniência, eles são clientes que vêm da pista para a loja. E não é, é ao contrário. São os clientes que a loja conquista, que eles passam a ser clientes do posto. Porque a loja, ela traz os clientes, o cliente passa mais tempo na loja, e se ele precisa abastecer, como ele é um cliente mais frequente, ele passa a abastecer no determinado posto onde se encontra a loja que ele é bem atendido. Diferente de um cliente que ele frequenta a pista, muitas das vezes é muito difícil o cliente ele frequentar a loja de conveniência. Eu já fiz várias pesquisas, né, na pista, abordando o cliente, perguntando sobre a loja de conveniência, e o cliente não sabe nem que a loja de conveniência existe. Parece até brincadeira, mas as pessoas elas estão tão focadas, né, no que elas estão ali fazendo no dia a dia delas, que elas não estão se ligando quando ela para no local e observar ao redor dela, né? O que que tem de interessante ao redor dela.
Só o tipo de coisa que às vezes a gente só repara quando tá procurando, né? Às vezes a gente tá ali na nossa rotina, sei lá, indo abastecer para
Isso.
ir para um evento, para ir pro trabalho, para ir para uma aula, né? E às vezes a gente a gente vive na correria, né? Às vezes é característico.
E muitos clientes eles estão de passagem, né? Eles passam, abastecem porque precisa e já vão embora, né? É aquela coisa bem rápida.
É, exato. Por isso a iniciativa da SP em investir, em diferenciar, em diversificar, né, essas franquias, digamos assim. Então, um dos motivos da gente ter te trazido hoje é para resgatar para a galera o conceito da SP Special, mas também apresentar para a gente, fazer com que a gente conheça um pouquinho mais da Special Café e do conceito Open Air para as lojas de conveniência. Então começa pela Special, resgata para a galera que não teve com a gente no episódio anterior sobre o assunto, o que é a Special, qual que é a importância dela, qual que é a importância que ela tem tido, né, na estratégia comercial da SP e o impacto que ela tem causado também.
Exatamente, a SP ela veio com esse projeto de loja de conveniência para poder trazer algo para agregar mais aos seus clientes, né? E aí viemos com a loja de conveniência bem trabalhada, bem estudada, e aí para determinar, a gente não para por aí, né? A gente já veio com novos projetos, como você falou, já entramos com a Espécie Café, que é um modelo mais compacta, menor, ela oferece vários outros tipos de cafés, aqueles cafés mais elaborados, né? Com uma outra pegada, um outro layout, ela predomina mais aquela cor preto. E nós temos um parceiro muito forte, que é a Nescafé, né? Que é da Nestlé. Então, isso agrega muito no nosso projeto. Então, é uma loja mais compacta para postos que tem pouco espaço, e aí o foco dela é a venda justamente dos cafés elaborados e da parte do food, que são os salgados, cuscuz, tapioca, os lanches, né? Mas não deixando de lado também a venda das bebidas, as alcoólicas e não alcoólicas também estão dentro da conveniência Special Café.
Muito bacana.
E aí a gente não para por aí, né, Léo? A gente veio com mais um modelo aí que a gente não tinha. Seria um modelo mais despojado, um modelo para interior, que é um custo menor. Então, a gente já viu aí com o modelo da Open Air, que é uma loja aberta, ela não tem ar-condicionado, é uma loja toda desenhada para as pessoas tirarem foto, ela é toda estagnada, então é uma loja bem moderna. O foco dela já é venda de bebidas, diferente da Special Café, né? Então, a Open Air, ela já vem com aquele foco de venda de bebidas e petiscos. Então, ela é como se fosse um barzinho, um mini barzinho, né? Então, a gente já veio com a conveniência, a pegada da Open Air, Special Open Air, nesse modelo de um mini bar dentro do posto de combustível. Não deixando de lado, Léo, a Special tradicional, né? Que foi a primeira que a gente entrou no mercado. Mas nós não somos uma franquia amarrada, muito fechada. Então, se o cliente ele tem um desejo de ter um espaço com açaí dentro da loja dele, a gente vai desenvolver o projeto com o espaço do açaí dentro da loja dele, mas, lógico, não saindo de dentro do nosso layout, entendeu? Mas a gente consegue fazer esse estudo e a gente consegue adaptar o projeto da loja para um outro negócio que o cliente quer colocar dentro da conveniência, como um espaço de açaí, um espaço pet, um mini açougue, entendeu? Que é aquela partezinha que vende carnes, coisas para acessórios para churrasco. Isso tudo a gente consegue acoplar, estudar e colocar dentro do projeto da franquia.
Isso encaixa com algo que eu queria te perguntar, né? A gente já entendeu que a SP, ela vai além junto ali da parceria com o dono do posto, né?
Sim.
Então, vocês ajudam a modelar o negócio. Quais que são hoje, Janaína, os maiores desafios de gerenciar uma loja de conveniência e como que a SP tem ajudado nessa implementação, nessa gestão, junto dos proprietários do espaço? Como que tem sido?
O maior desafio hoje em dia é o atendimento, né? A gente procura ter o atendimento padrão, um atendimento sempre esteja acolhendo o cliente. Então, a gente entra com essa pegada de treinamentos mais padronizados, treinamentos mais frequentes, né? E com isso, nós temos também a visita do cliente oculto, que ele vai passando nas lojas. Ele é um cliente comum que ninguém sabe quem é, nem eu sei quem é. E aí ele passa para verificar se aquela equipe ela está seguindo todo o padrão de atendimento da franquia, né? E aí a loja que não estiver seguindo, a gente foca nela com treinamentos mais frequentes para poder a gente manter o padrão. Mas é um trabalho bem de formiguinha mesmo.
Ah, consegui imaginar. Esses são os desafios do negócio, são características do negócio.
O outro desafio, né, é manter que os clientes eles mantenham o markup dele no estudo que a gente passa, porque a gente tem assessorias, né? A gente passou por várias avaliações na assessoria que contratamos, e aí foi feita toda uma análise, né, de mercado, análise de markup, todos estudados por categorias de produto. Então, a gente tem todo esse cuidado, a gente passa todo o markup para os clientes, porque eles são divididos por categorias, né, produto a produto. E aí, se ele não seguir esse padrão de markup, ele não vai conseguir um retorno de faturamento legal para a loja dele.
Sim. O negócio tem que se equilibrar, né?
É.
Quanto tem que fechar, né? Eu acho que esse é o ponto. E esses são os desafios do negócio, né? Fazer o negócio girar. Mas a gente sabe que, além das oportunidades, dos desafios do negócio em si, daquela operação, né? Se a gente for falar aqui da análise SWOT, trazendo aí meu diploma de administração para a conversa,
sim,
existem as tendências e oportunidades, né, do segmento. Eu sei que existem feiras sobre o tema, que a SP marca presença. Hoje, Janaína, qual que são as tendências assim, que você interpreta que estão vindo, que estão mais próximas do mercado brasileiro? Por exemplo, você apresentou o conceito Open Air, né? As lojas abertas que não tem ar-condicionado. Essa é uma tendência. O que mais você acha que vem por aí que é importante o pessoal ficar de olho e aproveitar as oportunidades?
Eu acho que o que vem por aí são lojas cada vez mais modernas, né? Lojas mais informatizadas, lojas que vão trazer a informática para dentro da loja e ter cada vez menos mão de obra. Então, eu acho que esse aí é um próximo passo da gente desenvolver e analisar um sistema que a gente consiga ter um ou no máximo dois funcionários dentro da loja só para dar um apoio, né, de abastecimento, de recebimento de mercadoria, mas que o atendimento ele seja totalmente pelo cliente.
Boa, boa. Tendências de self-service, né? A gente já vê muito isso em supermercados, em totens, em shopping, né? As tendências de auto-atendimento, né? Isso é bem legal. Além disso, né? Como que tá a relação com a eletrificação dos carros? Isso tem alguma coisa mexendo já com o mercado das conveniências? Que com os carros elétricos, né? O posto continua sendo o lugar onde vai acontecer o abastecimento de uma forma ou de outra. E isso, sei lá, promete estender ainda mais o tempo de duração da estada das pessoas nas lojas. Você tem visto, lido alguma coisa sobre isso?
Sim, né? A tendência é que as pessoas, como você comentou, fiquem mais tempo parado nos locais por conta que tem demanda de 30 a 40 minutos, né, para fazer uma carga acessível para o seu carro. E aí a gente já vem com esse olhar para a loja de conveniência, né? Ter locais cada vez mais agradáveis e com ótimo atendimento que o cliente consiga passar esse tempo dentro da loja de conveniência, que ele consiga também ter suas reuniões online ou ter suas reuniões com seus parceiros dentro da loja de conveniência, né? Ali sendo bem servido com um cafezinho na hora que ele precisar, mas com espaços reservados que eles consigam ter essa particularidade deles dentro da loja.
São mudanças do mercado que, né, enfim, a gente tem que ir se acomodando e encontrando oportunidades. Mas, Jana, caminhando aqui para o encerramento, né? Se hoje você fosse apostar em um produto exclusivo para você levar para as lojas da SP, tipo a Special, dentro do conceito Open Air, qual seria assim, o produto que você apostaria as suas fichas, que você recomendaria que os proprietários, os donos apostassem assim no mix deles?
Eu acho que hoje em dia as lojas de conveniência elas têm que apostar muito nos produtos sem glúten, sem lactose, produtos mais saudáveis, né? Porque a maioria, a gente vem percebendo que as pessoas elas estão mudando sua alimentação, né? Praticando mais exercícios, então elas estão mais focadas na alimentação mais light, né? E quando você olha para uma loja de conveniência, você pensa logo em coisas, um salgado, né? Coisas que, se você for olhar para o outro lado, não é tão saudável para a sua saúde, né?
É, né? Eu acho que posto, loja de conveniência ainda tem essa carinha de, eu vou comer uma
Sim,
coxinha, né? É bom
isso,
mudar isso também, né?
exatamente. Já vem aquela mente, né? Mas, eu vou comer aquela coisa ali que puxa para os salgados.
Sim.
Mas eu acho que a gente tem que apostar nessa linha, tanto dos salgados mais saudáveis que nós temos, né? Como também com ter gôndolas especializadas só com produtos sinalizados lá, sem glúten, sem lactose, zero açúcar, entendeu? Para poder trazer esse público para dentro das lojas.
É o que a gente vem falando por aqui, né? As lojas, elas precisam se conectar com os bairros, com as comunidades e com os hábitos das pessoas, né? Então, o mix precisa evoluir para se adequar realmente a esses novos comportamentos, né?
Sim. Exatamente.
É um mercado em constante mudança.
E isso é em constante mudança, por isso toda loja que o cliente apresenta, eu tenho um ponto, acharia ideal lá, não é assim, né? A gente tem que ir lá no local, tem que fazer o estudo local. Nós temos um programa que trabalhamos com ele, que a gente coloca todas as informações e ele puxa para a gente se aquele local é viável ou não, que ele dá quantos passantes, quantas pessoas consomem. Então, é um programa bem completo que a gente consegue ter uma análise daquele local, se é viável ou não ter uma loja de conveniência lá, e também qual o mix que a gente consegue trabalhar naquela região, porque nem toda região ela comporta todo o mix de uma loja de conveniência, concorda?
Concordo.
Vai ter região que eu vou ter lá a parte de mercearia, vai ter região que já não vai pegar essa parte de mercearia, né? Então, a gente não pode abrir uma loja com todo um mix. Tem que primeiro fazer o estudo daquele espaço, daquele ambiente.
Sim, nossa, sem dúvida, sem dúvida. O dever de casa precisa ser feito e é bom saber que a SP dá todo o suporte, toda a inteligência acumulada, né, de tantos anos de experiência.
Sim, e ela não dá só o suporte durante a montagem da loja, né? Ela continua dando suporte mensalmente após a abertura da loja, né? Então, tem a consultora, que ela vai todo mês à loja avaliar, dar treinamento, se tiver precisando da equipe, ver o que está certo, o que está errado, estão dentro do padrão, além de dar toda a assessoria, né, pelo WhatsApp, por e-mail. Então, eles se sentem bem abraçados, né, com a gente.
Muito bem, Jana. Nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela sua participação.
Muito obrigado, Léo. Até mais.
Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20a20 Produtora. Obrigado e até a próxima.